Então é preciso que haja um núcleo de estudo cigano, haja um incentivo do governo para que se conheça essa história, deputada, para que fique claro essa diferença, que não existe cigano autêntico ou menos autêntico. Não existem reis e rainhas ciganos. Então, como na própria CEPI, aqui eu trago essa cartilha, que foi com apoio da CEPI, que foi lançada, nessa própria cartilha, senador, dá-se a entender que só existem os rons, só existe uma língua, os rons. Se fala de tribunal cigano, se fala somente, é somente divulgado a cultura ron. E essa cartilha era para ser distribuída nos acampamentos. E depois criou-se esse DVD. O senhor sabe por quê? Porque a cartilha não serviu para os acampamentos, que os ciganos são analfabetos, os calões. Então, não serviu. Então, aqui, povo cigano, o direito em suas mãos. Então, esse direito já foi negado porque só se falou de um grupo. E os calões, que sempre aqui, por que as associações ciganas calões? Porque são os que realmente necessitam de políticas públicas. Essa diferença, essa falta de interesse pelo próprio estudo dos calões, faz com que se crie a ideia que todos os ciganos... Eu digo ao senhor que aonde eu ando, a ideia é o seguinte: a maioria dos ciganos moram em mansões. Aquela novela da Glória Pérez ajudou muito, entre aspas, a divulgar de maneira errada, assim, porque foi somente um grupo. Então, a maioria dos ciganos moram em mansões e tem umas barracas lindas atrás das mansões e viajam pela liberdade, porque querem viajar. Isso está longe da nossa realidade, está longe da realidade deste país. E os ciganos calões, que muitos, 90% da comunidade é analfabeto. Hoje, muitos, muitos mesmo ciganos calões não têm certidão de nascimento. Os cartórios dizem que é falta de interesse. Mas o senhor não pode imaginar a dificuldade que é de registrar uma criança. Porque os cartórios se recusam. Muitas vezes não têm endereço, se recusam a registrar. E acusam os próprios ciganos de não fazerem isso, de não ter necessidade. Como se os ciganos não fossem seres humanos. Como se entre os calões não tivessem pais e mães de família que quisessem o melhor para os seus filhos. Então, esse descaso, ele é muito grande. Essa falta de conhecimento, essa falta de estudo...
Isso é em todo o Brasil?
Em todo o Brasil. Essa falta de estudo, essa falta de conhecimento...
Eu estou assustado, por isso que eu estou perguntando. Eu estou assustado, sinceramente.
Trazem sérias...
Parece que não é verdade, mas eu sei que é verdade, porque senão você não estaria dando depoimento desses via TV Senado, que todo o Brasil vai assistir.
E junto com os próprios ciganos, os calões, próprios ciganos, que podem confirmar.
Quer dizer, se negam a registrar as crianças ciganas?
Olha, senador, em Brasília mesmo, nessa época que nós conseguimos essa primeira concessão precária de uso, nós fomos à CAESB para colocar água, com o CNPJ da Associação Cigana, e nos foi dito, nós não colocamos água para cigano, não. E depois que foi feito o orçamento...
Não coloca água, não coloca luz, não coloca nada.
Nada, nem água, nem luz. Aí, quando foi feito um orçamento para colocar naquele lugar... algo que custaria 70, 80 reais, eles fizeram um orçamento para a gente de 6 mil reais.
Já que mesmo que não ser usada água.
Não viabilizaram. 6 mil reais foi cobrado porque eram ciganos. Então, se nós estávamos pedindo um lugar para ficar, como é que pagaria? E por que não ser cobrada a mesma taxa que se cobra para as outras pessoas?
E aí, Marbeto, eu acho que daí já deve estar nascendo um lugar.
Pode falar aí, aperta o botãozinho, esse botão aí.
Só então, porque... eu acho que essa oportunidade,
isso,
dessas
pessoas já
está uma iniciativa, isso, e a prova de já ter o preconceito contra nós. Porque eles acham que nós não precisamos da água, nós não somos gente. Nós somos desconhecidos pela própria população. Então, aí, senador, então, como eu já peguei aqui, eu usei o uso da palavra, eu queria deixar bem claro para a Vossa Excelência que eu sei que as leis nascem do Congresso Nacional, que o senhor está lá presente, a deputada Érica Castro também, que está lá ajudando, fazendo, formando essas leis. A gente precisava muito de ter uma lei que proteja nós, escrito. Porque o caso dessa garotinha que foi destruída lá pelo colégio, pela pela essa diretora, se nós tivéssemos uma lei já aprovada em mão, acho que ela tinha conhecimento dessa lei, ela não ia agir por essa maneira, que ela tinha conhecimento da lei. Ela podia reconhecer que se ela fizesse aquilo, ela podia ser punida. Mas como não existe essa lei para nós, então tem muitas pessoas que querem passar por cima. Ah, cigano não é nada, não tem nada a favor deles, então nós fazemos o que nós queremos. Não é só essa diretora, que nem as próprias as autoridades do interior onde é que nós convivemos, agem por essa maneira também com nós. Então eu quero aproveitar esse espaço e deixar bem claro para Vossa Excelência que se fosse possível, tivesse a oportunidade, se o senhor manter uma lei que tivesse escrita nos órgãos públicos, que nem no fórum, nas promoções, nas delegacias regionais, no Congresso Nacional, uma lei que protegesse nós com nossos direitos, acho que nós ia sofrer menos preconceito.
Eu acho que essa audiência pública, me permita, como é seu nome?
Fernando.
Fernando, essa audiência pública pode terminar com esses encaminhamentos.
Então.
Que a gente construa uma minuta, minuta é o primeiro passo, né? Mas nós só apresentaremos, e eu acho que pode ser via frente parlamentar, né, deputado? Só apresentaremos depois de uma outra audiência pública onde vocês disserem, não, é exatamente isso que nós queremos ou não queremos, ou mude aqui ou mude ali. Tá correto? Continua com a sua fala.
De Goiás.
Senador, continuando, essa falta de conhecimento, então, gera graves consequências de homogeneizar e deixar uma comunidade como os RONs, que realmente não necessitam dessa política pública, serem conhecidas e os calões ficarem à margem da sociedade. Um exemplo, senador, como eu vejo que o Brasil vem caminhando na contramão. Em Durban, na terceira Conferência Mundial de Durban, em 2001, a preocupação da conferência foi atender aos grupos étnicos raciais discriminados, sem enfatizar nenhum deles. Então, fazendo-nos compreender que todos e todas que sofrem preconceito e exclusão social deveriam ser tratados e protegidos igualmente. As propostas emendadas no texto final de Durban citam todos os grupos historicamente discriminados. E os ciganos, no artigo 68 deste documento, são apontados como um dos grupos que mais sofreram e sofrem discriminação, perseguição e exclusão. Mas em 2008, senador, deputada, foi realizada a 11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos no Brasil, que coincidiu com 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E no texto básico, base desta conferência, em nenhum momento foi mencionada sequer a palavra cigano. Então, acredito que é grave o nosso país, a maneira que o nosso país está caminhando. A CEPI foi criada em 2003 com o objetivo de promover a igualdade racial e, senador, é claro, voltado principalmente para os negros. E nós ficamos na perspectiva que se criem políticas públicas. Eu afirmo, deputada Érica, que não existe nenhuma política pública voltada para a comunidade cigana.
Me permita, Marlete, até porque eu sou autor do Estatuto da Igualdade Racial, que hoje é lei em todo o país, como também está tramitando aqui o Estatuto dos Povos Indígenas, como está tramitando, já aprovamos no Senado, por exemplo, de um outro setor discriminado, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Como já aprovamos, e foi também de nossa autoria, o Estatuto do Idoso. Como já existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi aprovado pelas duas casas, eu participei da comissão. Me lembro que a deputada neta Rita Camata foi a grande mentora, pelo menos que dirigiu o debate aqui no Congresso, junto com outras. Eu estou quase chegando à conclusão, não quero me antecipar, que nós, já que houve estatutos específicos para esse ou aquele setor, e cito o fato dos negros, e ali foi dito, mas por que não bota aí dentro os índios? E eu me lembro que o argumento na época foi dito que não, o Estatuto dos Povos Indígenas está circulando. E agora, mediante essa audiência e as conversas que nós estamos tendo, e por que não foi colocado então os ciganos? Porque nós podemos muito bem trabalhar e discutir para aprovar uma lei chamada o Estatuto do Povo Cigano. Que é exatamente
era essa exatamente a minha proposta, senador.
Pegando na mão o documento.
É exatamente essa a minha proposta. E Nós, com esse estatuto, nós necessitamos ser reconhecidos oficialmente pelo governo como minoria étnica, que nem isso nós somos reconhecidos. Então, nós precisamos, como minoria, sermos tratados de maneira igualitária. Hoje, eu parabenizo os ciganos, calões que estão aqui, porque, senador, eu tentei muito um contato com a CEPIR e com a COPIR no Distrito Federal. Não consegui ser atendida. Para que nós articulássemos alguma forma de ter ônibus, de ter transporte.
Só para ajudar no debate, dizer que a deputada pode entrar, viu, deputada? Aqui nós estamos em casa, depois vamos passar a palavra para ele, principalmente a mesa, e nós já abrimos uma exceção, a gente abre uma exceção também para o plenário. Só para informar que está aqui presente, pelo menos chegou à mesa, Hernandes, é isso? Como? Hernandes Macari. Hernandes Macari. Que é representando o COPIR. Eu pediria até, se Vossa Excelência quiser, participar da mesa. Ok, tá bem. Então, aproveitamos que ele está aqui, você pode fazer
então,
a devida...
Então, senador, tentei, foram marcadas e marcadas diversas reuniões, porque eu disse a COPIR, a CP, é o dia do cigano, dia 24. Então, queria viabilizar alguma coisa que pudesse, pelo menos, um transporte ou qualquer coisa, porque muitos ciganos gostariam de estar aqui.
A CEPIR também não recebeu?
Não. Olha, nós levamos a CEPIR no acampamento cigano.
Vamos fazer um pedido aqui dessa audiência pública. A CEPIR, eu sei que também está assistindo essa audiência pública. Eu vou fazer um pedido por telefone para que a CEPIR receba vocês no dia de hoje. Posso fazer o pedido?
Pode.
Então vamos fazer o pedido à CEPIR. Me faça uma ligação com a CEPIR lá para que ela receba uma delegação da comunidade cigana.
Eu tinha até certeza, senador, desta ausência dos outros convidados. Então, a própria COPIR, o meu encontro que eu tentei foi que viabilizássemos alguma coisa o dia do cigano. Já passou. Foi dia 24.
A CEPI, foi eles que pediram para nós aguardar, porque até agora, no dia 24 agora, a gente não comemorou nada no acampamento, porque nós estávamos aguardando eles, porque eles falaram que ia fazer uma caminhada, uma carreata, que o que fosse aqui na esplanada, e nós aguardemos e passemos em branco, sem fazer nada, entendeu?
Eu sei que a deputada vai concordar, eu faria o pedido em meu nome e teu,
sim, claro.
Em seu nome e nome da frente. Está com a palavra a deputada para contribuir
Porque,
com o debate.
Assim, a primeira coisa que eu penso é que tem uma dificuldade de dar visibilidade, inclusive, porque tem um caráter, o caráter nômade dos ciganos. Não é? Os ciganos estão aqui no canto, aqui no, depois estão em outro local. E aí, mas é preciso que... agora, tem também uma lógica dos ciganos atual, que é uma lógica de se fixar. Ainda que haja, continue o caráter nômade da atividade econômica dos homens, não é? Mas que haja uma fixação em função da escola, particularmente. Porque, como não tem endereço, endereço é cidadania. Quando você não tem endereço, você não tem como ter acesso às políticas públicas em geral e até se colocar enquanto pessoa. Então, uma das coisas que deveria acontecer seria o censo do cigano. Né? O Estado deveria saber onde estão os nossos ciganos. Né? Os nossos ciganos estão aqui. E nós aqui, aqui em Brasília, nós temos ciganos, nós temos um contingente imenso no entorno do Distrito Federal de ciganos, também, que ficam no caráter nômade imposto, esse caráter nômade, ele é imposto pela ausência de uma política real, inclusive de uma visibilidade. Eu lembro, senador Paim, do nosso líder aqui da comunidade Calão, que estava no Distrito Federal, o Elias, que em determinada ocasião disse, sabe por que nossos meninos casam muito cedo? E os meninos casam com 13 anos, 14 anos, os meninos estão casando. Os meninos e as meninas estão casando. E ele dizia, senador, sabe por que casam tão cedo, com 13, 14 anos, os meninos? Porque é preciso dar responsabilidade a eles. Como eles não têm acesso à escola, como não têm acesso ao trabalho, é preciso que eles tenham um nível de responsabilidade que nós achamos que o casamento dá, esse nível de responsabilidade. Então, veja como essa questão da invisibilidade, da ausência de políticas públicas, ela é estruturante, porque ela vai criando outras condições. A partir dela se criam outras condições. Não ter acesso à escola, não ter acesso à saúde, porque não se tem um local onde se possa, inclusive, preservar a cultura, a dança, o artesanato, que possa ser também geração de renda. Então, é preciso que tenhamos políticas públicas, diz respeito ao Executivo, e que tenhamos um arcabouço legal que assegure os direitos da comunidade cigana, inclusive a necessidade de que haja delimitar. Quantos ciganos tem no Brasil? Com exatidão, é muito difícil de se perceber quantos ciganos tem, porque como não tem o espaço da própria terra para se fixar, tem um caráter nômade de migração. Nós temos ciganos aqui, me dizia a Marlete, aqui muito perto, em Arinos, que são tropeiros ainda. Não é? São tropeiros. É como se tivéssemos pessoas vivendo ainda no século passado, ou no século XIX. Né? O século XXI e todo o nível de evolução, da universalização das políticas, ao mesmo tempo da tecnologia, do acesso à escola, tudo isso não chegou para grande parte da comunidade cigana. Então, eu diria que a gente precisava ter um senso, quem somos e aonde estamos, os ciganos, para, a partir daí, criarmos políticas públicas. Nesse sentido, é importante que a CEPI se envolva e a COPIR aqui no Distrito Federal e também nos outros locais, os órgãos dos locais estaduais, e, ao mesmo tempo, ter um arcabouço legal para impedir essa discriminação. Não pode ter isso, porque os ciganos são encarados como um ataque ou uma agressão à sociedade. E os ciganos se recolhem. E, ao se recolher, com o dialeto próprio, enfim, sendo expulsos de um lugar, indo para outro, você vai aprofundando a exclusão. Ou seja, porque você sofre a discriminação, você aprofunda o nível de exclusão. Enfim, as pessoas têm muitas. Foi construída uma cultura que precisa ser desconstruída, e já foi pior, eu diria, de que os ciganos levam crianças, ou roubam objetos, ou coisas que o valem. Eu lembro mais uma vez do Elias, que ele disse o seguinte: deputada, veja quantos meninos que tem aqui na nossa. No nosso espaço, nossa comunidade. Quantos meninos? Vê se nós vamos atrás de meninos dos outros. Não é? E tem uma coisa que é muito perceptível, que é um respeito muito grande pelos idosos e um respeito muito grande pelas crianças. As crianças são muito cuidadas dentro da comunidade, é a minha percepção. E os idosos também são muito respeitados, são cuidados, são valorizados nessa comunidade, o que é absolutamente louvável, e o conjunto da população deveria aprender com o cigano. Né?
Deputada, eu quero ir um pouquinho além. A senhora disse que os ciganos nômades são discriminados, mas eu vou um pouquinho além. Existem comunidades como a de Formosa, que tem aqui a Elsa, que é a presidente da associação, que moram mais de 30 anos. Ela não consegue trabalho em Formosa porque ela é cigana. E estão assentados há mais de 30 anos. Exatamente. Então, vai além do nomadismo. Vai além disso. Como eu ouvi na CEPI, várias vezes que eu tive, olha, minha filha, eu ouvi dessa maneira. Você tem que mudar o seu discurso, porque esse discurso dos ciganos serem coitadinhos, ninguém vai ouvir. Então, nós nunca fomos coitadinhos. Então, a partir disso aí, senador, ano passado, existia a Associação Cigana das Etnias Calões do Distrito Federal. Esse ano, porque meu trabalho é somente esse, junto com os ciganos. Eu tenho ido às comunidades, porque muitos têm um anseio de montar uma associação e não sabem como. Então, o meu trabalho tem sido esse: estatuto, montar essa associação e deixar com o CNPJ e fazer esse trabalho de articulação, seja nos municípios ou seja aqui em Brasília. Então, com isso, já estão em andamento e algumas já estão prontas. Tem 3 associações em Brasília, uma em Mambaí, uma em Posse, uma em Formosa, Paracatu, Lusiânia, Arinos, Riachinho e Bonfinópolis. Eu estou nomeando essas, que todas essas eu participei pessoalmente da formação. E nós estamos fazendo um censo por nossa conta.